Tenho a satisfação de receber aqui o empresário Genésio Pegoraro para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho como presidente do CEMIG, o trabalho que acontece lá no CEMIG e, naturalmente, entre outros assuntos também, é empresário do setor supermercadista. A gente tem conversado com representantes dos mais diversos setores para entender os movimentos e também o que pode estar um pouco à frente. Ninguém tem bola de cristal, mas os grandes gestores, eles conseguem enxergar um pouco à frente para que os negócios possam avançar, até pela experiência também. Genésio, muito obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço estar aqui para a gente debater um papo. Obrigado pelo convite.
Vamos começar falando sobre o CEMIG. O que é o CEMIG?
CEMIG é uma entidade, ela tem assim, uma entidade do terceiro setor, ela é voltada ao social. Ela atende hoje, nós atendemos hoje lá 180 crianças e adolescentes sob condição de risco na sociedade. São crianças, elas precisam estar no contraturno escolar, e daí a gente acolhe essas crianças lá, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, e tem todo um trabalho feito dentro da entidade no atendimento a essas crianças.
A gente tem observado que muitas crianças estão vivendo em situação de risco e esse trabalho ele é desenvolvido há quanto tempo, Genésio?
Hoje nós agora completamos 46 anos. É um trabalho que começou há 46 anos atrás com o padre Armando e seu Hílio Brizolin, saudoso Hílio Brizolin, e até um dos motivos, vou falar para você, que estou lá na entidade, foi o convite do seu Hílio, para poder estar colaborando com esse projeto, atendendo essas crianças e adolescentes. Então estamos agora 46 anos de atividade.
E as crianças chegam ali, tem como que é o atendimento, o dia a dia?
Nós temos ali assim, hoje nós atendemos, na média, em torno de 180 crianças por dia. Se você pegar a média mês, passa de 200, porque além do atendimento das crianças, é bom ressaltar que a gente acaba fazendo um acompanhamento nas famílias também dessas crianças. Então nós recebemos essas crianças na parte da manhã, por exemplo, as que vão na parte da manhã com café da manhã. Acolhemos elas com trabalhos que elas fazem aí durante o dia, durante a manhã, almoçam e aí elas vão para a escola. As crianças que estão no período da manhã na escola, então eles chegam no CEMIG de meio-dia, almoçam e aí ficam até as 5 da tarde. Então é esse contraturno escolar que nós chamamos. Nós servimos ali três refeições: café da manhã, almoço para todas essas crianças e adolescentes e o café da tarde. E dentro desse período, nós temos ali profissionais, psicólogas, profissionais ali. Preparadas para atender essas crianças, porque a demanda dessas crianças não é só elas vão até o CEMIG, não. Elas precisam ser acolhidas por essas pessoas, porque ali muitas coisas, a grande maioria dessas famílias, elas estão assim numa situação um pouco desestruturada. Então tem aquele problema familiar, aquela coisa, então temos que ter pessoas preparadas para poder atender essas crianças. Então, durante o dia tem as atividades como futebol, futsal, vôlei, basquete, temos salas de computadores, tem brinquedoteca, a ginástica artística, hip hop. Então, é todas essas atividades que envolvem as crianças no seu aprendizado. Muito carinho, muito amor é dedicado a essas crianças, mas também muita cobrança para que elas tenham também ali. É um ensinamento que talvez na própria casa delas elas não têm. Eu vou te dar um pequeno exemplo, Zé Roberta. Quando elas se dirigem para o nosso refeitório, para a refeição do almoço, isso é em silêncio, sem bagunça, é em silêncio. Você não vê uma parede riscada no CEMIG, você não vê um banheiro escrito um palavrão no CEMIG, você não vê as pessoas, as crianças que ali estão falando palavrão. Elas vão para o refeitório delas ali, numa forma educada, pegam o seu prato, sentam na mesa. Ao terminarem a refeição, eles têm ali o lixo orgânico, o lixo reciclável, eles têm que separar, voltar para a mesa, limpar a mesa, o local, deixar tudo organizado e depois ela sai. Então é uma questão de educação também com essas crianças.
O Geraldo está dizendo aqui: conheço o trabalho do CEMIC, parabéns, grande Ilo, um ser humano fantástico, diz ele aqui. Quem mais está mandando mensagens? Até a Márcia fazendo uma pergunta, é do Floresta. Então as crianças não ficam lá à noite, elas voltam para casa, e como se dá o transporte? Uma curiosidade que tenho.
É, elas hoje nós não temos essa possibilidade, então as crianças elas precisam ir até o CEMIC e elas precisam ter o apoio de alguém da família para que busquem ela. O atendimento ali é feito das 8 da manhã às 5 da tarde.
Gelson, Ilo, quando você falou do Ilo Bresolim, eu vejo aqui várias mensagens. O Ilo realmente foi um ser humano diferenciado, é isso, Gerson?
O Ilo é, realmente, eu começo a falar do Ilo, já fico assim emocionado e para falar a verdade para vocês, o Ilo é uma pessoa muito querida, eu tinha uma proximidade muito grande com ele e até eu falo que quando ele foi percebendo assim que ele... A idade vai chegando, né, Zé? E ele foi percebendo e ele... aconteceu com o Fernando também, que foi presidente do CEMIC aí há mais de 10 anos. Ele nos convidou para participar e ele falou: Genésio, preciso da tua ajuda no CEMIC, esse projeto precisa continuar. E eu recebi o convite dele e fui lá de uma forma natural e, enfim, faz 15 anos que estou lá e agora como presidente. O projeto é muito lindo, é maravilhoso, traz assim muita alegria para a gente também. É gratificante você poder contribuir com essas crianças e adolescentes. Então é um desafio, é todo dia um desafio, até financeiro, para manter essa entidade, mas ao mesmo tempo é bem gratificante.
A Ângela, ouvinte, aqui está dizendo o seguinte: como é feita a manutenção, justamente o que você estava falando, porque tem custo, como que sobrevive o CEMIC? Ela diz aqui: já ouvi falar sobre produtos que são colocados lá da Receita Federal, enfim, o texto é um pouco longo. Bom, tem várias ações, né?
Várias ações. Assim, Zé, nós temos ali hoje, para simplificar, para tentar simplificar para você, nós temos hoje 22 funcionários do CEMIC. Você vê o tamanho da entidade. O nosso orçamento ali não baixa de 80 mil por mês. E nós recebemos em torno de 33 mil da prefeitura. Então, aí você já faz uma conta assim, 50 mil por mês é o nosso problema. 50 mil por mês. Aí nós temos o Nota Paraná, né, que nós temos mais de 600 urnas espalhadas na cidade. Aproveito aqui e faço o apelo para que as pessoas que não identifiquem o seu CPF coloquem na caixinha do CEMIC. Cada cupom que vai para a caixinha do CEMIC representa para nós 13 centavos, na média. Então isso dá um retorno aí em torno de 20 mil reais por mês. E temos ali o nosso programa de massa, tem o bazar, projetos. Hoje o CEMIC é uma entidade que ela pode captar recursos através de projetos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Uma entidade muito bem organizada nesse sentido. E aí você vai fazendo projeto, captando recurso, apoio, mas a dificuldade financeira, ela é muito grande. Então é um trabalho, por exemplo, agora, daqui a pouco vamos fazer uma promoção. A própria catedral, nós sempre estamos participando aí da festa da catedral, que ela destina também para as entidades, que é um momento importante para nós. Então nós estamos correndo atrás dia a dia desses recursos para manter a entidade.
E o teu trabalho é como voluntário, você não recebe para ser
o
presidente?
Não, ser voluntários. Todos, a diretoria toda é toda totalmente voluntários, não recebe um centavo. Sempre foi assim e sempre vai ser assim, porque isso é um trabalho voluntário. A pessoa ela tem que estar apta a se propor a fazer esse trabalho voluntário.
E você falou sobre esse desafio que aceitou, foi presidente da SIC, que é uma entidade empresarial, aliás, de destaque não só no Paraná, mas no interior do Brasil. Mas falando do CEMIC, é uma doação do tempo, como empresário, é uma forma de retribuir o que Cascavel tem feito para a família também, podemos dizer?
Você sabe que as coisas na vida é assim. Eu sempre falo assim, eu agradeço muito a Deus pela saúde que eu tenho e pela oportunidade que eu tenho de estar podendo contribuir. Fico muito feliz em ter podido, assim, em poder ter contribuído com a SIC nesse período aí de 4 anos, aí 6 anos que estive lá. Fico muito feliz de ter dado essa parcela de contribuição. Agora também agradeço muito a oportunidade de poder estar ajudando também algumas pessoas. O que é bacana no CEMIC, Zé, É assim, essas crianças e adolescentes, você só dá para elas, você não recebe nada. O que você vai esperar de retorno dessas crianças? Então, para mim, isso é o mais gratificante de tudo. Eu poder estar fazendo isso, a nossa diretoria pensa assim também, poder estar contribuindo com essas crianças aí. Então, isso é muito gratificante.
Sem esperar nada em troca, e em troca tem a gratidão.
Tem a gratidão. Né? Tem a gratidão de... A gente brinca, às vezes, assim, vamos pondo um tijolinho lá em cima, né? Construindo o nosso lugarzinho lá em cima, né? Para que as coisas fluam. Então, isso é gratificante. Eu acho que, na medida do possível, dentro das possibilidades de cada um, podendo ajudar as pessoas que mais precisam, eu acho que é muito gratificante.
E ao longo desses mais de 40 anos, muitas crianças que passaram por ali, que tinham uma vida realmente muito difícil, e com as orientações, com o acompanhamento que houve, conseguiram crescer, se desenvolver, ajudar a família, o pai e a mãe que estavam numa situação difícil.
Sem dúvida. Também é hoje, no próprio supermercado nosso, hoje eu encontro todo dia crianças, você é lá do CEMIC, eu passei pelo CEMIC, hoje estou trabalhando. Temos empresários hoje, até voltado no ramo de marcenaria, por exemplo. Ele ficou 13 anos no CEMIC, saiu do CEMIC e aprendeu lá com o seu Hilo a mexer com rodo, com coisa que antigamente podia, né, Zé? Agora, a partir de até 14 anos, você não pode nem amarrar um pacote de bolacha. Olha a situação que a gente chegou. Então, ali saiu, se profissionalizou, e vou te dar um dado aqui que para nós é a cereja do bolo. Em 2022, nós encaminhamos, com 14 anos, 28 adolescentes para o mercado de trabalho. 2023, nós encaminhamos 35 adolescentes para o mercado de trabalho. Então, isso eu falo que é a realização do nosso trabalho. A partir do momento que ela não tem mais idade para ficar no CEMIC, a gente encaminha para o mercado de trabalho. Saindo dali direto para o mercado de trabalho, eu falo assim, a nossa missão ela está cumprida.
A Neide nos acompanhando, parabéns, diz ela aqui, ao trabalho que é desenvolvido. O Antônio, são essas iniciativas que mudam o mundo, diz ele. O Luiz também nos acompanhando, muito obrigado. Agora, vamos falar um pouquinho do setor supermercadista. Como empresário, já há vários anos, aliás, o Irani Supermercados está com 50 anos, meio século. O que dá para a gente falar neste momento, falando de economia, falando de perspectivas? Estamos em 2024, no mês de fevereiro, tudo passa muito rápido. Diz que as coisas caminham com mais velocidade no Brasil depois do carnaval, passou o carnaval. A gente vê aí essa situação política, muito ainda se fala, não é? A gente tem acompanhado, inclusive, da programação nacional aqui da CBN, na rede. Aí se fala aí no Bolsonaro, agora há pouco estava falando sobre a situação dele, Lula com aquela situação com Israel, né? Persona não grata, falou algo que não deveria. A economia vai bem, alguns até questionam os números, né? Os indicadores econômicos, porque acha que de repente alguma coisa pode estar sendo manipulada. Até acredito que não, particularmente falando aqui, mas a gente vê números que não são tão ruins. Conversava com o governador, inclusive durante o show rural, ele dizendo, olha, o Paraná cresceu 9%. Em 2023, o estado que cresceu mais cresceu 6%, o Brasil vai crescer 3%. Agora, em março, os dados oficiais serão divulgados pelo IBGE, mas já tem um relatório do Banco Central apontando mais ou menos esse o crescimento do Brasil de 3% e o Paraná de 9%. Você falava sobre emprego. Nós alcançamos o chamado pleno emprego. Paraná, Cascavel já há mais tempo. O que a gente pode visualizar para frente agora, a médio prazo e, naturalmente, do seu setor supermercadista, Genésio?
Veja bem, eu falo assim, o empresário no modo geral hoje é gigante e os desafios são muito grandes e ele sempre está apto a investir, a empreender, a crescer, a gerar emprego, gerar renda para as pessoas. Mas aqui fazendo uma análise, Zé, que previsão que a gente tinha para 23? Aconteceu. Tivemos uma previsão, inflação baixa, juro baixando e tal, foi. Agora eu te pergunto assim, a gente vive num país hoje, como que nós vamos fazer uma programação até final de 24? Está tão ali, ó, falta 10 meses praticamente para terminar o ano e você não tem uma projeção no nosso país. Como nós vamos terminar 24? Como vai começar 25? Então essa é uma grande dificuldade. Em outros países, por exemplo, você tem uma economia totalmente estabilizada, você tem ali já a tua condição, você sabe quanto você vai pagar. Um dado que chama, por exemplo, você pega os Estados Unidos, por exemplo, o que você paga de imposto, você sabe que você recebe. você recebe em troca. Compensação, nós aqui hoje pagamos imposto altíssimo, você sabe que é um dos impostos mais caros do mundo, mas quando o colaborador nosso precisa da saúde, ele não tem. Ele precisa da educação, ele tem problema. Né? Olha, hoje, por exemplo, você veja as pessoas com dificuldade de autismo, por exemplo. Vou citar só um exemplo. Não consegue atender essas crianças e elas precisam. Não conseguem atender. E a quantia que se paga é muito. Então a gente vive assim. Eu falo que o empresário, no modo geral, todos são muito corajosos, sempre procurando investir, acreditando. O momento hoje depende do segmento também. Uhum. Se você pegar, voltar para o agronegócio hoje, por exemplo, está muito bom hoje se você olhar para o consumidor final. Uhum. Pega a grande negócio do agro, se você pegar a questão de produção, está bom para o consumidor final. A questão se você pegar ali a linha de bovino, suíno, frango... Está bom de ir no supermercado hoje. Eu acho que o consumidor final não pode reclamar dos preços que estão hoje. Só que a cadeia sofre, Zé. Uhum. Se você pegar hoje produtores, por exemplo, de suíno, não tem como você vender uma carne ali a 10 reais o quilo. E a cadeia? Você vai chegar lá no produtor, lá final, ele está quebrando. Está fechando.
Conversei com um empresário do campo no show rural, ele disse que comprou a máquina por 4 milhões, a soja estava na casa de 200, a moeda dele é a soja, aí caiu para 100, arredondando, quer dizer, a máquina passou a ser 8 milhões, né, dentro dessa linha de raciocínio, quer dizer, dificulta.
Dificulta.
Mas aí tem as variáveis, né? Tem aquele momento bom, né, que dá para aproveitar ali a gordurinha, e depois no período de vacas magras é equilibrado, aí tem que fazer essa gestão.
Você vive num país que você tem desafio a toda hora pela frente. Por isso que eu falo assim, o empresário, ele acredita, ele investe, ele acredita firmemente que as coisas vão dar certo e vai, e é o desafio. Só que você não tem uma política assim estabilizada. Isso é ruim para o país, é ruim para o empresário. E então, realmente, a questão de a gente vive numa estabilidade muito grande.
Acompanhando também aqui o Magno, muito obrigado, sempre ligadinho aqui na Rádio que Toca Notícia. O Marcos Espínola também nos acompanhando na escuta. Está em Curitiba ou está em Cascavel? Doutor Marcos, muito obrigado. Acompanhando também aqui o Alceu, obrigado. Genésio, quando o teu pai iniciou a atividade, vocês também, e vocês deram esse pontapé, vocês cresceram, vocês foram evoluindo, enfim. Hoje são quantas lojas do Irani?
Hoje nós estamos aí com 4 e o mês que vem abrimos mais uma. Vamos para a quinta loja.
E quando a gente fala sobre esse cenário no Brasil, não é de hoje, essas dificuldades, vocês foram firmes, o setor também ajudou, na opinião, para chegar a esse estágio, até para que o ouvinte possa entender e servir de exemplo para quem nos acompanha, porque as oportunidades elas sempre existem, não é?
Sim.
Agora, são 50 anos. 50 anos de crescimento, de dedicação, de envolvimento, quer dizer, ou teve algum momento no meio do caminho aí que falou, de repente vão ter que fechar mercado, vão ter que parar, teve isso ou não?
Teve. Eu confesso para você que por isso que eu falo que hoje é uma luta muito grande no modo geral, todas as pessoas que têm uma empresa na frente, ela sempre é uma preocupação em crescer e manter e permanecer nessa fase de crescimento. Confesso para vocês que na história desses 50 anos, se a gente fica aqui, tem muito para conversar, mas passamos sim por momentos difíceis, dificuldades enormes, se não fosse manter assim a questão de crédito, de confiança nas pessoas, algumas pessoas que nos ajudaram, o apoio de muitas pessoas, com certeza, assim, vou falar para você que tivemos momentos assim muito difíceis, momentos assim preocupantes, mas assim muito confiante, sabe? Meu pai sempre assim confiava muito assim no trabalho. Meu pai sempre foi uma pessoa muito temente a Deus. Ele sempre colocava Deus em primeiro plano. E Deus vai nos ajudar, vai mostrar o caminho para nós, vamos trabalhar, vamos à luta, vamos. E a gente conseguiu superar as dificuldades, mas confesso para você, e vou falar para você, muitas empresas aí, a grande maioria delas sempre tem aqueles momentos de dificuldade também. E para você crescer, às vezes você cresce, você consegue crescer e manter um patamar, e manter esse patamar. Por exemplo, nossa família hoje, as pessoas mais voltadas para a nossa operação, o comprometimento deles é diário para manter essa estrutura, manter esses 1.400, 1.500 empregos direto que a gente está dando. Então é um comprometimento dia a dia.
Perdeu o foco, desconcentrou, a coisa começa a desandar.
Começa a desandar, você tem que estar muito atento, até por aquilo que eu estava colocando, o país que a gente vive, né? Você tem que estar muito ligado às mudanças, acompanhando a cada momento e trabalhando em cima.
Genésio, parabéns pela contribuição que tem dado a Cascavel. A gente vai aqui contando histórias, conversando com as pessoas, relatando fatos. Está aqui nos acompanhando também o Wellington, indo para o Biratã, já mandou uma foto, 93.9. O Wellington, muito obrigado. Tem gente dizendo aqui, e ao longo desses 50 anos, com certeza o Genésio viu grandes pessoas ficarem pelo caminho. Acompanhou, de repente, empresários, né, que estavam ativos ali, com uma dinâmica legal, mas de repente a coisa desandou, né?
Sem dúvida. Se você pegar, eu não gosto de citar nomes, mas pega lá de 80, 90 para cá, grandes empresas de Cascavel, que simplesmente desapareceram, empresas grandiosas. Então, por isso que eu te falo da preocupação, né?
A Maria aqui, obrigado, parabéns ao Genésio, isso mesmo, com Deus à frente, tudo se supera e muito trabalho. Nada resiste ao trabalho, e com Deus à frente, aí não tem jeito,
isso
o sucesso está garantido, Genésio.
É bem isso, eu acho que até um pouquinho, né? Isso eu acho que é coisa até do nosso pai, né? Porque ele, mesmo com todas as atividades, 10 filhos para criar e tudo, Ele dava um jeito de sobrar um tempinho para ajudar a comunidade, ajudar a igreja, ajudar alguém. Então, eu sempre me espelhei muito nele nisso, porque ele conseguia, mesmo com todas as dificuldades, poder contribuir com alguém. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que tendo Deus presente na nossa vida, faz muito sentido.
Genésio, muito obrigado pela entrevista. Parabéns por essa dedicação também ao CEMIC, o assunto que a gente começou a nossa conversa. Essa doação, né, que faz parte, é por aí, o caminho é esse e a gente sempre vai ter a recompensa. Muito obrigado.
Eu que agradeço e deixar aqui o convite. As pessoas aí, o CEMIC, das 8 da manhã às 5 da tarde, está atendendo. Todos estão convidados lá a participar, a visitar a entidade, sem problema nenhum. É só chegar lá, visitar, conhecer a entidade. Todos estão convidados aí para as pessoas que não conhecem, a irem lá e conhecer o trabalho que é feito lá. Obrigado.
Conversamos com o empresário Genésio Pegoraro, presidente do CEMIC, ele que é empresário do setor supermercadista. Agora, 10 horas e 1 minuto, nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo. Vem aí o repórter CBN e as últimas notícias do Brasil e do mundo.
Rede CBN, top de 5 segundos.